vai lá ouvir os nossos outros podcasts, que é bem melhor do que você ficar jogando Amnésia. Bom, vai lá ouvir os nossos outros podcasts, que tá mais legal, vai.
O que que tá acontecendo?
Eu entendi. Só que eu não consegui achar.
Remember, winners don't do drugs.
Yeah, I'm a winner.
Você está ouvindo? Nas profundezas de Tatooine, na cantina de Mos Eisley, you know the rules. O nerd do espaço.
Oi, meu nome é Arthur e o Slender dava mais medo.
E aí, eu sou... Quem que eu sou? Quem que eu sou, cara? Eu não sei, mano. Ah, pode crer, eu sou o Álvaro, né? Gatão, eu sei.
Oi, eu sou o Vinícius e é melhor ter ido ver o filme do Pelé.
Fala, galera. Estamos aqui mais uma vez para falar de mais um jogo, porque a gente gosta de falar sobre jogo.
Ah, isso eu sei, percebi.
Não é pra você que eu tô falando isso.
Não sei, cara, eu tô enchendo o saco aqui só.
Como sempre.
Né?
Enfim, hoje a gente escolheu um jogo de horror de novo.
A gente escolheu não, fomos obrigados.
Fomos obrigados.
Obrigaram a nós.
Como se já não bastasse o Slender, que era aquela desgraça.
Uma desgraça boa.
É. E a gente jogou essa semana aí o Amnésia The Dark Descent. E vamos falar agora sobre esse jogo.
Vambora.
Quem desenvolveu foi a Frictional Games, não foi?
Foi. É um jogo indie também, né?
Ah, mais ou menos, tá ligado?
Não. Mas, esse não. Mas... Esse tem distribuidora, certo?
É, não. A THQ pegou. A THQ mesmo?
Eu acho que é assim.
A THQ pegou pra distribuir o jogo.
Uhum. Sei. Mas também não é uma grande empresa que fez também, né?
Não.
Frictional Games. Ela já tinha trabalhado, cara. Com outras coisas.
Que coisas?
Tinha trabalhado no Penumbra.
Nossa senhora, não
Penumbra
falar.
Eu só ouvi falar, só.
Eu também ouvido. Só ouvi falar, mas já tinha trabalhado. Esse não é indie, cara.
Então
e...
posso xingar mais depois.
Tanto que você vê como que ele não é indie, não roda no seu PC, ó.
Não mesmo.
Não, então...
Você deve pesadinho o jogo.
Então provavelmente não é indie.
E do meu notebook sai fumaça. Toda vez que eu vou rodar aí, sai um vapor quente dentro. Se é vapor não, calor quente.
Caramba, hein? Eu não prestei atenção
sério
no meu
mesmo
notebook. Mas enfim, foi feito pela Frictional Games, então, saiu em 2010, em setembro de 2010, mas a última versão saiu ano passado, em setembro. Em setembro não, em maio.
Parece que a última versão meio que bombou pra algumas pessoas aí.
Ah, sei lá, eu tinha ouvido falar bastante desse jogo.
Saiu mais 3 jogos dele, não foi?
Saiu já?
Mas
já,
2 tá jogos da Amnésia, não sei se já saiu ou se tá pra sair ou sei lá.
Sei, eu sei que saiu uma DLC. O jogo é ação e aventura, certo? Só que é mais focado no survival de horror, pelo menos em teoria.
Ação e aventura? Sei lá, estranho também.
Não, de acordo com a classificação do jogo, foi classificado como ação e aventura.
Ah, eu acho que...
Não sou eu que tô falando.
É,
não sei.
Foram os sádicos que... cada, como é que fala? Classificaram o jogo.
Uhum. Os projetistas lá foi o Thomas Grip e o James Nielsen. Eu nunca tinha ouvido falar deles.
Nem. Só Deus e a Frictional Games aí conhece eles.
Uhum. Assim como o do Scar, né? Todd Howard, né? Enfim. Esse jogo não saiu pra nenhum console de videogame, né? Ficou... eu chutando o microfone de novo.
Nossa, eu acho que tem um podcast senhora que você não chuta esse microfone, cara.
Eu acho que não.
Cara, você tem alguma coisa contra esse microfone.
Eu não gosto dele. Racismo. Ele fica me encarando. Não saiu pra nenhum console, então... só pro PCzão mesmo, tá sendo vendido por distribuição digital e começou a ser vendido em DVD também. No começo era só distribuição digital, agora saiu nos DVDzão aí da vida. E recebeu bastante crítica positiva, cara.
Positiva?
Positiva.
Nossa.
Ganhou, aliás, 3 prêmios no Independent Games Festival lá.
Então, eu vi esse Independent Games Festival, por isso que eu tô achando que ele deve ser, tipo, não deve ser aquela empresa mais foda do mundo, assim.
Sei.
Independente, entendeu?
Faz sentido.
Então, não é uma empresa foda.
Se alguém tiver mais informação dessa empresa, procura aí, porque eu não procurei nada dessa empresa.
Ah, mas não vai focar na empresa, vamos focar no jogo.
Olha só que beleza. Ah, a gente tá gravando com uma mesa de som nova. Então eu acho que o som tá mais bonito hoje.
Deve tá muito mais claro e lindo.
Diferente do de semana passada, do Dino Crisis, que parece que todo mundo tá falando numa garrafa.
E eu tava...
Da caverna.
E eu tava alcoolizado.
E o Ney tava alcoolizado. Por isso vocês não vão entender nada que ele vai falar. Eu não sabia que ele tava alcoolizado. Eu pensei que ele tava de ressaca.
É, a gente tá dando upgrade no podcast.
É, a gente tá... Olha só como a gente tá legal. A gente tá comprando coisas pra melhorar a qualidade pra vocês.
Isso aí.
É, a gente felicidade.
É voltando ao jogo. No jogo você não usa nenhuma arma, que me deixa frustrado, porque eu sempre quero usar um sabre de luz.
Usa sim, não. Pera aí, usa sim. Cata o livro e joga.
Outra coisa, cara. Tem tanta coisa na casa. Tem que pegar um pedaço de pau lá, né?
Tem martelo, cara. Até os caras de Jovem Nerd tava jogando. O Alexandre Ottoni ainda tava jogando. Ele falou, tem um martelo aqui, eu não posso usar o martelo. É verdade, você não pode usar o martelo.
Se eu tivesse um castelo assombrado, eu pegaria no mínimo um martelo pra mim.
Claro.
Me defender.
Martelo, um pedaço de pau de uma cadeira, sei lá.
E você tá jogando com um cara que deveria estar no hospício e não num jogo, porque ele tem problemas de sanidade mental e tem amnésia. Daí vem o nome do jogo.
Foi ele que apagou a memória dele, não foi?
Foi ele mesmo que apagou a memória dele.
Eu estou cercado de idiotas.
Burro, velho.
Ele que apagou a própria memória. Tem a primeira nota que você pega, eu acho, em cima da mesinha lá, ele fala que ele escolheu esquecer, porque ele é esquizofrênico, certo?
É burro.
O cara tá sendo perseguido por uma sombra. O nome do bicho lá é Sombra.
É?
Uhum. O jogo vira em torno disso, você tá preso nesse castelo, e tem um bicho atrás de você, e você tem que se livrar dele.
Matar um tal de lá, barão, não sei das quantas lá.
É, na verdade, não sei se tem que matar o barão. O objetivo é mais se livrar das sombras, mas numa das notas fala que você tem que matar um barão lá, alguma coisa assim.
Sei.
Uma das coisas que eu gostei pra caramba, cara, foi a ideia da movimentação e de você pegar os itens.
Uhum.
Você pode pegar e mover, tipo, pra qualquer lado, que nem você vai abrir as portas, tem
sério?
Que puxar o mouse pra baixo.
Não, foi legal, mas, tipo, Jedi da vida aí, né?
É o Jedi.
É, o Jedizão.
Fica flutuando na sua frente.
É o Jedizão. É legal quebrar as coisas, cara.
Daniel.
Não, eu vou, como eu disse agora há pouco pra vocês, e eu falei que eu ia falar isso no podcast. A melhor coisa do jogo, a mais divertida de se fazer e a que eu mais fiz, é pegar as coisas e jogar longe.
Ah, isso é o mais legal, cara. Eu tentei jogar um livro na cabeça dos bichos.
Então, se vocês aí forem jogar Amnésia, pega o livro, pega, sei lá, uma garrafa e joga. É a coisa mais legal que tem no jogo.
Se possível, joga no monstro pra ver o que acontece.
Tenta jogar no monstro pra ver o que acontece, porque é muito legal. A parte mais divertida é jogar as coisas.
Toda vez que você morre, vem sempre com uma dica também.
É, sempre.
Vem, não parece o game
over. Vem com uma nova de instrução do que você não deveria ter feito.
Uhum.
Certo.
O motor chama HPL Engine 2. Eu nunca tinha ouvido falar, mas...
Ah, nem eu. O único motor que eu acho que não conhece é o Game Maker, pô. O RPG Maker.
RPG Maker. Também tem lá o Radiant AI. Esse eu nunca mais vou esquecer.
É,
que
esse.
Que também é Jedi.
Ah, mas vai programar. Né? Ele tá brigando pra fazer jogo em Game Maker.
Não, pode crer.
E tem o grande Maia, que foi feito. God of War.
Maia.
Outra coisa também do jogo que eu não gostei, acho que vocês devem ter reparado, vocês vão jogar, é que o jogo tem muito... carregando, Loading.
Eu estou cercado de idiotas.
Véi do céu.
Loading?
Loading, eu não sei falar. Load, Lead,
É, esquemão PlayStation 1. A cada porta que você passa tem um loading.
Nossa, muito.
Mas outra coisa que eu achei legal... Outra coisa que eu achei chato, né? Neném, legal, é a questão do bicho aparecer quase de nunca, cara. No começo e depois no meio do jogo.
Ele demora pra aparecer.
Fica muita pressão, pressão.
Pra nada.
Muita pressão pra depois o bicho aparecer. Tipo, eu acho que o bicho devia aparecer mais constantemente, igual é no Silent Hill, igual é no Slenderman. Uhum.
E esse bicho, ele... Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas ele não tem um ar de assombração.
Não, ele
não,
mim,
de caramba. Assassino.
Não, pra mim ele parece um zumbi, cara. pra mim é um zumbi aquilo.
Pra
eu,
mim, sei lá, parece um cara que antes... anda normal, né?
É, então. Eu antes de encontrar ele, até que eu falei, caralho, quando eu encontrar esse monstro, eu vou ficar com medo, porque cagaço. O filme é tenso. É. Mas aí eu vi ele, parece um zumbi, velho. É...
Pra mim, parece um cara vestido com uma fantasia de carnaval aí, com uma pá querendo te matar.
Não, é...
Não, tipo, eu tava jogando...
Foi um personagem que eu achei que...
Mais tosco.
Não deu certo.
Então, mas o que nem eu tava falando, eu tava jogando, né, daí nós tava naquela parte do... Aquela parte que você tava jogando agora há pouco lá da sala das máquinas, tá ligado?
Sei.
Daí é... Uma antes, a badega.
Sei,
que
sei.
É, então, onde que cara tá furadeirinha lá. Tava lá, daqui a pouco, veio que barulho chato lá. Eu virei, cheguei, olhei assim, o bicho lá, daí eu parei e falei, ah... Peguei e baixei atrás da mesa, tava sem lanterna mesmo, entendeu? Tava tipo tudo aceso, acendi todas as velas do lugar. O bicho não me viu e passou andando do lado, entrou na portinha e foi pra frente. É que, eu fiquei tipo...
É que, tipo, o bicho é meio cego.
Deve ser muito cego.
Mas mesmo.
Tem
mas
uma parte até que foi bem feita, que é aquela parte que você tem que sair correndo da porta lá e virar e fechar, você sai correndo
na água.
É.
É, essa parte foi a melhor, na minha opinião. Foi
é,
a parte
porque
da
nela você tem que... Você tá correndo do bicho e tipo... O bicho tá vindo atrás de você, com toda a pressão.
Ó o bicho vindo, moleque.
Mas agora, agora desse daí, o bicho pegou desse escada e foi
embora. Essa parte foi tensa. Lembra, no segundo podcast nosso sobre o Slender? A gente chegou a comentar que talvez, se o Slender viesse andando em sua direção, daria alguma coisa... Se ele fosse um personagem mais móvel, sabe? Daria um cagaço maior. Esse jogo tem movimentação e não deu certo.
Ah, mas depende,
é aquilo que eu disse.
Olha a movimentação dos personagens de Silent Hill pra você ver.
Não, é, mas...
Ah, mas...
Os movimentos tropicando, os movimentos arrastando, você entendeu? Isso tem uma movimentação legal.
Eu acho que esse personagem do Amnésia, se fosse um personagem que tivesse inserido no místico, que nem o Slenderman, ele aparece, desaparece, ele tem os poderes místicos e não um zumbizão daquele jeito, teria dado mais certo.
E que anda pros lugares nada a ver. Eu tô com... 3 horas de jogo, encontrei com o bicho 2 vezes.
É, então, e ele é tosco. Eu achei ele muito tosco.
Ele é tosco, burro e não aparece nada.
Tipo, eu não sei se mais pra frente dessas 3 horas de jogo vai acontecer alguma coisa mais foda, mas tipo, quanto até aí... Parte que ficou legal desse bicho foi aquela lá que você tem que esconder no armário, até que eu deixei uma frestinha.
Mas
não, essa parte do armário
que...
é legal mesmo.
A parte do armário, o que que passa pra você? Comparando com o Slender, porque a gente já falou do Slender, mas... Em geral, que eu tô falando. Você se esconde dentro do armário, o bicho entra ali naquela sala e não te vê, certo?
Isso.
O que que passa? Passa que o bicho não tem o domínio da situação. Porque o Slender, ele aparecia onde você tava. Parecia ter o domínio sobre você.
É.
Ele sabia o que fazer,
é,
a hora de fazer.
Tava,
isso daí é verdade. Eu acho que o bicho devia ter... Eu deixei até a frestinha aberta da porta, porque eu tava crente que ele ia entrar lá dentro. Vocês viram? Pra ficar vasculhando onde é que eu tava. Até pra você ficar naquele negócio tenso. Você fecha a porta, ele saiu, você abre um pouquinho pra ver se ele vem vindo. Mas não, mano, o bicho simplesmente ficou ali, passou no sol, sumiu e já era.
É, não é um bicho que ele sabe de onde que você tá, que ele te persegue. Ele te procura no castelo tanto quanto você procura as outras coisas no castelo.
É, eu acho que a inteligência artificial dele foi um pouco meio cagada.
Foi fraca, né?
Se você, tipo, tivesse ali naquela sala, por exemplo, nessa sala do armário, de boa ali, pegasse a chave, quando você virasse, você desse de cara com o bicho...
Seria legal,
parecia,
cara.
Que, opa, iria parecer o quê? Que ele tem controle da situação.
É.
Que ele tá, que ele sabia que você tava ali e tava só esperando.
É, que você ia lá pegar a chave e sabia.
Uhum. Mas não, ele fica te vasculhando o castelo.
Seria legal nessa parte aí, você pegar a chave, você virar e olhar, tipo, na porta e lá no fundo vindo na sua direção. Você tem que esconder no armário. Ele entra na sala, procura você, não acha e vai embora, assim, entendeu?
É.
Mas agora, você chega lá, o bicho vai, não vai, some.
E outra coisa, então você tá de um lado do castelo, o bicho tá do outro lado do mundo, fazendo nada.
Sem falar que ele é um bicho físico. A gente pode ver que ele não tá dentro da esfera astral.
É,
você já tentou jogar alguma coisa nele?
Não.
Eu queria tentar jogar.
Eu acho que não dá tempo.
Não dá
mas
tempo.
Ele tem que abrir as portas, ele não atravessa nada, então ele tá fora da esfera astral do bagulho.
E outra coisa, eu tava falando, né, podia pelo menos, sei lá, o Daniel sair e matar o bicho, né, com um pedaço de pau, tentar pelo menos, né?
É, então,
você
não pode usar nenhuma arma contra o bicho. Pode tentar aí, que jeito que a gente tava falando, jogar um livro, mas duvido que você vai conseguir matar ele com um livro.
Não tem como, imortal.
E a história? O que vocês acharam da história dessa... Aliás, vocês entenderam a história disso?
Ah, sim, cara.
Não. Tipo, Tem uns pergaminhos enormes pra você ler. E até então eu não tinha achado a tradução, que eu mandei pra você ontem a tradução.
Uhum.
E eu não li nenhum dos livros.
Vocês estão me explicando desesperadamente, né?
Não, eu li mais ou menos os livros.
Eu posso falar o que eu entendi da história?
Fala aí.
É o seguinte, o Daniel, o cara com que você joga, ele era um arqueólogo.
Certo.
E ele foi numa tumba lá na PQP e achou um orb. E ele pega esse orb. E quando ele pega esse orb, ele é amaldiçoado com aquela sombra que fica perseguindo ele, que é um zumbi, na minha opinião.
Certo.
É um zumbi,
cara,
pra mim.
É um cara fantasiado, falei pra você.
É um zumbi, cara. Ele é amaldiçoado, aí ele começa a procurar soluções para esse problema da sombra, entre aspas. E só que ninguém consegue resolver pra ele. Mas aí ele recebe a carta do cara do castelo, o Barão Alexander, se eu não me engano. É. E ele fala que ele tem a solução.
Ah, esse pedaço da carta aí eu vi, que ele fala que tem a solução, daí depois o Daniel fica, mas solução pra quê? O que,
então,
que tem? Quem tá atrás de mim?
É.
Mas aí depois que ele perdeu já a memória, né?
É.
Então vai, continua.
Aí o Daniel vai pro castelo. Eu tô falando a história em ordem cronológica, porque não é assim que você descobre, né? Você descobre em outras...
Certo.
Outros meios.
Em outras cronologias, mas a história cronológica é essa. Ele vai pro castelo e lá o barão fala pra ele que pra sombra parar de perseguir ele, ele precisa torturar pessoas. E essas pessoas vão soltar uma substância que vai saciar a sombra e a sombra vai parar de perseguir o Daniel. Só que o Daniel descobre que não é verdade isso. Que, na verdade, o Alexander, ele é tipo um barão só de outra dimensão. É tipo um monstro, assim, também.
Fantasma, tipo um...
É, um fantasma.
É tipo um cara de carnaval aí.
É.
É um cara de carnaval.
É, ele é um espectro. O Alexander tá fazendo isso com o Daniel porque ele quer voltar pra dimensão dele. E pra isso ele precisa que... Ele precisa de uns experimentos, assim, com pessoas e essa substância que elas liberam quando estão sendo torturadas. E da orbe do Daniel. Que ele ainda tem. Quando o Daniel descobre isso, ele toma um tônico de amnésia, alguma coisa assim, pra ele se esquecer das coisas, porque ele acha que vai ser melhor assim, porque, tipo, ele não quer se lembrar que ele torturou milhares de pessoas e tal, e vai deixando essas notas pra ele mesmo, pra ele se lembrar que ele precisa se vingar do barão. O objetivo do jogo vai girar em torno disso, livrar da sombra e se vingar do barão que fez você
torturar muitas pessoas. Eu acho que não é necessário ele ter pagado a memória dele, cara.
Ah, é porque, tipo assim, o cara queria esquecer o que aconteceu, mano.
Ele esqueceu o que aconteceu, mas ele podia se vingar e depois esquecer, né?
É, verdade. Mas aí não tinha jogo.
É, mas aí não tinha jogo.
Mas sombra. É, não tinha jogo. É, fazer o quê, né? A vida.
Como que ele só a sombra?
Jogando livro, né?
Jogando livro.
Começando um pedaço de pé de cabra na cabeça.
Eu acho que no final, a orbe é destruída, alguma coisa assim, e aí a sombra para de se perseguir. Mas eu não tenho certeza.
Mas os finais são três, né?
São três finais.
Bom, isso. Ruim e o especial.
É, tem um normal. Pelo menos é assim que eu interpretei. Tem um normal, um bonzinho e um ruim. Que no final você vai enfrentar o... Ó, spoiler. No final você vai enfrentar o Alexander, o barão. E aí
você tem que ficar jogando livro nele?
Com certeza, né?
Na verdade você tem lá um artefato mágico lá, tal, que foi imbuído no poder de um...
Pelos poderes de Grayskull!
Sombra.
Sei lá também. Não, não da sombra, eu acho. Na verdade, eu não sei se é da sombra ou não.
Mas você pode jogar livro agora. Eu lembrei daquele joguinho do Mickey Mouse, tá ligado? De Super Nintendo. Tem uns chefes, acho que é o Mickey Minnie, Super Circus, alguma coisa assim, que tem um chefão que foi jogando as coisas no ser.
Então, aí, daí que saiu a ideia.
Será que a sombra pode ser vista por outras pessoas sem ser o Daniel?
Daniel? Coloca a musiquinha do Daniel,
Daniel
aí.
Eu nasci num
recanto feliz. É, não sei, cara. Essa parte não se... Não
nos conta,
diz,
né?
Eu também sei lá por que ele foi amaldiçoado só por pegar uma orbe. Eu acho que a orbe tinha uns poderes, assim, sabe?
A orbe dava Hadouken.
Fazia você dar Hadouken. Tem um outro cara lá que chama Gripa, que também aparece no jogo, que ele que vai ajudar você a derrotar o Alexander. Ele foi tipo um cara anterior ao Daniel. Ele também tinha ido lá, tinha torturado as pessoas. Ele também descobriu o que o Alexander ia fazer. Só que ele morreu.
Ele morreu?
Uhum.
Mancada. Eu acho que ele deve ser suicidado.
É, vai ver que foi. Eu
por causa da pressão de ter matado um monte de gente.
É, mas deve ser foda matar um pouco de gente.
É.
Eu achei a história complicada de entender. Não que eu saiba totalmente certinho. Eu não sei se eu tô falando tudo certo aí. Se eu tiver errado em alguma coisa, vocês falam aí embaixo. Mas a história é complicada. de entender. Depois que se entende, assim, que você vai juntando os cacos até que...
Depois que você jogar o jogo umas 3 vezes, bater final um monte de vezes...
Quem que vai jogar esse jogo 3 vezes?
Sei lá, cara, eu tava jogando ele uma vez pra fazer o podcast, cara. Não é que o jogo, tipo assim...
Você descobriu a história. Se você for um cara fanático que quer descobrir a história, aí você descobre.
Não, porque, sinceramente, depois de, sei lá, 3 horas e meia, 4 horas de jogo aí, eu já tava...
Enjoando. Não, porque que nem eu falo, cara, que nem eu tava jogando no chess, você ficava rodando no mesmo lugar muito tempo e não aparecia ninguém. Sem inimigo, você rodando no mesmo lugar. Tipo, ficou naquilo.
É. E isso que é o foda. E jogo sem movimento se torna maçante, né, cara?
Que estranho, cara.
Não que não seja legal. Tem muitos legais, só que nesse eu achei que não funcionou tanto.
É, precisa ter uma coisa mais criativa.
O negócio da sombra, um pouco mais de criatividade. O negócio da sombra lá, tal. A sombra idiota. Sombra parece, sei lá.
Não sabe nem pra onde ela tá indo, pô.
É, ela tá mais perdida que o Daniel. Vai ver que ela também tomou elixir de amnésia.
Acho que ela tomou mesmo.
Ela tomou elixir de amnésia ou uma Bacardi, né, Ney?
É. Bacardi Biqué, pô, e gravou podcast também. Guarda a amnésia também.
É Daniel. Eu nasci num
recanto feliz. Você viu a foto do bicho?
Ah, o bicho?
Do
não bicho? Viu o bicho?
Não. Do Shadow?
Não.
Da sombra aí?
Eu vi ele no jogo, não foto
tem
dele.
Uma foto dele aí, tem o queixo destroncadão pra baixo, sim.
Ele é feio.
Cê lembra,
ele é muito desfigurado.
Você lembra do Soul River de Play 1?
Sei.
Que não tinha queixo aí, ó. Ele voltou. É. Esse jogo eu recomendo. Joguem Soul River. Esse joguinho é muito legal.
Soul River é legal.
Você tem que matar os monstrão lá e depois você come a alma deles.
Qualquer hora, né? Faz um review aí do legal. Podcast Soul River.
Saudades PlayStation 1. Vamos falar os três finais? A gente pode falar, né?
Vamos então.
Fala,
a gente já tá fazendo os spoilers da vida mesmo, então. Spoiler alert. De novo. Os três finais, então. Tem o mais simples que, tipo... Eu falei que o Alexander, ele quer abrir ele quer voltar pro plano dele lá, né?
Então, isso.
Que ele é um espectro, ele quer voltar pro plano. O final, na minha opinião, o pior, que eu acho que também deve... É o mais simples, digamos assim, é que o Alexander abre um portal e entra.
Nossa.
Esse é o final, é o mais ruim. O Daniel volta pra casa dele e a Shadow aparece e mata ele. Esse é um dos finais.
Que emocionante.
Só isso?
Só isso.
Só?
Um outro que é que você encontra o Agripa lá e você pega a cabeça do Agripa, beleza? Que era tipo o Daniel passado. O Alexander lá abre o portal e você joga a cabeça do Agripa no portal. Aí a Shadow aparece e mata o Alexander. A Shadow descansa e você tá salvo.
Como assim ela descansa, velho?
Tipo, ela não
deita
vai.
Lá e tira uma chunequinha?
Não.
Não, cara. Ela não vai mais atrás do. Do Daniel.
Foi uma piada.
Mas o Daniel, ó, eu também coloco o reino encantado aí. Recanto feliz. Eu
nasci num recanto feliz. Cara, não tem sentido esse final aí não, velho.
Não, e aí o que acaba acontecendo é o Daniel, ele vai pro outro mundo, pro mundo do Alexander. E vai parar lá na casa do Alexander.
Legal, eu curti aí.
Certo.
Sei lá, eu acho que é isso que eu entendi. E tem o outro final que é... Você derruba os pilares do portal lá, você quebra os bagulho lá e as trevas matam o Alexander. E aí, por causa do sacrifício do Alexander lá, a Shadow para de te perseguir.
Shadow bonzinho,
e daí
você
fica preso nessa dimensão? Creio que sim.
Oi? Você
fica preso, né?
Não, nesse final, se você... Quando depois lá aparece um... Não sei, eu acho que é uma cutscene do Daniel saindo do castelo, então... Esse daí ele se salva também.
Esse é o finalzinho bom, né?
Esse é o finalzinho...
Joinha.
Viveram felizes para sempre.
Vocês sabem como fica invisível?
Não.
É só colocar um armário. Você pega um armário e coloca na sua frente. Os inimigos não vão ver você.
Um armário?
Não, a gaveta de um armário.
A gaveta. Olha o bug aí, hein?
Faz sentido,
olha o bug. Você anda com o armário. Nossa, tá escondido. É atrás do armário. Atrás do armário, não. Atrás da gaveta.
Gaveta. Legal que depois dá pra jogar a gaveta no cara, né, mano? Você tentou fazer isso?
Eu não.
Por quê?
Não, eu tentei jogar um livro naquele... fantasma lá
no Shadow.
Certo? Sabe aquela hora que ele tá correndo atrás de você na água?
Ah, na água lá. Não, não sei se é o Shadow, cara.
Então, por isso, eu acho aquele peixe lá. Eu vi um... Nas artes. Tem nas pastas secretas do jogo.
Certo. Galera, na pasta de instalação do jogo tem um arquivo RAR que chama Super Secrets, né?
Olha que nem um pouco secreto, né?
Não, mas tem senha.
Tem.
Que a gente não vai falar qual senha que é. Se vira aí. Mas
só jogar na Google.
Pior que é.
Se Deus quiser, nós fala no final do podcast. Vai ouvindo aí.
Ouve aí que às vezes a gente fala. É. Mas a gente tá. Inclusive, eu tô vendo aqui. E tem umas artes e tal. Tem a arte do Agripa, do Alexander.
Eu acho que a arte desse peixe aí. Não sei se você viu o peixe aí.
Tem bastante coisa legal.
Um peixe também. Tem, é interessante, cara. Tem o Shadow.
Tem coisa muito bizarra também.
Shadow aqui dá pra ver com mais perfeição. Ele é um maluco com queixo deslocado. Ele tem uma mão maior que a outra também.
Que
é legal, cara. Tem até vídeo dos caras programando. Eu recomendo. Talvez mais pro final a gente fala. Então, essa parte da água aí, eu não tenho certeza se é o Shadow mesmo. Talvez seja esse peixe.
Tem até um mapa do jogo aí, não tem?
Tem um mapa do jogo aqui.
Tem.
Depois, né, joga aí pra vocês verem o mapinha do jogo.
Talvez também,
não sei.
Inclusive, tem uma arte aqui de uma tortura que é muito feia.
É muito feia, pra caralho.
Mas deve ser muito foda essa tortura aí, cara.
Imagino que dor.
Então, mas a do da gaveta é o melhor do mundo.
Diria que você começar a do quadrado, que bosta.
Senhora,
mas o que importa é que eu ficava perdido toda hora nesse jogo e puta que pariu, cara. Eu não achava nada, cara. E não tinha ninguém, nem inimigo e nem nada, cara.
E tinha uma planta vermelha. Eu não sei se aquilo é uma planta.
O que, que é aquilo, cara?
Não sei, é um negócio nojento.
É uma gosma, não é? Eu achei que era tipo uma gosma do monstro.
Esse jogo é um festival de coisa nojenta, velho.
E tem um banho que você joga naquele negócio, que sai aquele negócio, não tem?
É, você joga um ácido e ele sai.
É, muito estranho.
E, tipo, tem essa planta, eu acho que é uma planta, sei lá, uma planta nojenta, tem barata pra tudo quanto é lugar, tem...
Eu confesso uma coisa.
O quê?
Sabe nessa parte aí da água?
Sei.
Eu falei que joguei um livro, né?
Uhum.
Na verdade, eu joguei a Bíblia nele, porque eu pensei, putz, eu tô com a Bíblia aqui.
Olha aí.
Eu virei a Bíblia na direção do bicho e arremessei.
Pastor...
Mas não rolou.
Saia!
Não deu certo, né?
Eu tentei exorcizá-lo.
Não deu certo.
Saia daqui, criatura infame.
Então, mas não rolou.
Não rolou. Essa parte da água eu achei a mais bem bolada.
Ficou a mais bem bolada dela. Mesmo.
É, foi a mais difícil passar.
Mas tem uma parte que é frenética. Aquela parte que você vai...
É, a segunda parte, né? Que você tem que sair correndo, fechando a porta.
Então, essa parte aí, essa senhora, é a mais frenética do negócio.
A parte da água.
Legal também é quebrar as coisas.
São os vândalos!
Quebrar a parede, arremessando as coisas. O legal é quebrar vidro. Acho que cheguei na biblioteca, eu parava, o livro não fazia nada. Daqui a pouco eu levantei e disse com tudo.
Toda garrafa que eu acho, eu pego e jogo.
Garrafas são legais.
É o que eu falei, mas no começo do podcast, a coisa mais legal... do jogo é arremessar as coisas.
E quebrar.
É muito legal, cara. Dá uma satisfação você jogar as coisas.
Você se sente como um Jedi, como a gente tinha falado.
O bom desse jogo é que não tem crédito, né? Porque nesse par d'água você morre direto, cara.
É.
Nossa, tem muito tempo. A mais difícil de todas, acho que é a parte da água.
É uma das partes mais difíceis, mas é a mais interessante também.
É. É o mais difícil, mas...
O legal é jogar essa parte e ir comentando. É mais ou menos assim... Como eu tava fazendo aqui, corre, fecha a porta, abre a porta, vai, porque vai, corre.
Corre, pula, fica cheio, não tem como passar.
É tipo isso.
Não. Sabe que a parte das estátuas? Até que você abre o armário e cai um monte de crânio que lhe assusta.
Sim.
Tem pessoas mortas ali dentro.
Uhum.
Eu peguei um crânio e coloquei na estátua. Super style. Eu tentei tirar o pit screen, mas eu não consegui tirar um pit screen pra colocar ali embaixo.
Que mancada, hein?
Mas ficou legal, ele ficou mais style, assim, ó, com o crânio em cima.
Tá ligado? Sabe, lembra aquele filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça?
Quando ele
coloca a cabeça, assim, antes de formar de novo, deve ser tipo aquilo.
Sai cortando a cabeça do
tipo
mundo.
Aquilo.
Aquele filme é muito bom.
Era uma estátua do cara sem cabeça e eu coloquei a cabeça no cara.
Aliás, aquele filme é a melhor tradução que eu já vi. Traduzir o Sleepy Hollow pra Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.
Muito tenso.
Foda, né?
Eu, inclusive, já tinha comentado sobre isso no podcast.
Já tinha falado.
É.
Voltando ao jogo.
Coisa que você tem que esconder no armário foi legal. Porque eu deixei o armarinho um pouco aberto, fiquei mexendo com a cabeça.
Eu fiz isso também.
Pra ver se enxergava o bicho.
Inclusive, vocês viram o que aconteceu aqui, né? Eu tava jogando aqui agora.
Eu vi.
Eu quebrei a porcaria do vidrinho com a chave na parede e depois não achava a chave no chão.
Sumiu, não é igualzinho Resident Evil. Não brilha.
Não brilha que nem no Resident Evil.
Apesar que brilha um pouco roxo, mas.
Não, brilha,
só
mas.
Passa a frechinha em cima. Aí brilha roxo. Fora isso, não.
Faz sentido.
Tava foda, eu não achei aquela chave. Eu tive que dar loading.
Man, é tipo, tem uma parte, tem uma janela meio que. Zoada, tá ligado? Você pode jogar o que você quiser na janela, ela não quebra.
Não, a janela. Não, mas tem uma janela que quebra.
Não, então.
Até que
eu tô falando. Pode jogar o que você quiser, ela não quebra.
Deixa eu perguntar pra vocês.
Você joga, ela quebra.
Vocês, no lugar do Daniel, vocês não tinham tentado pular por uma janela?
Eu pulei.
Você não pulou?
Não?
Eu me joguei lá de cima dessa janela e aí, quando você morri? Daí apareceu, não tente fazer coisas loucas.
Cara, mas eu tenho uma percepção de tanto que, tipo, se eu tiver numa situação daquela, eu teria tomado veneno e não um elixir de amnésia.
Eu também, cara.
Porque, faz sentido. Nossa
senhora, o cara toma um elixir de amnésia sabendo que quando ele acordasse, ele...
Vai estar na merda de novo.
Ia continuar
ele ia lembrar
uma sombra.
De nada e...
Ia ser pior ainda, ia ter uma sombra atrás dele e ele não ia saber por quê.
É.
Que ideia de jirico desse.
E o mais legal é que ele escreveu tudo pra ele mesmo lembrar de novo.
E eu sei de onde que eles tiraram isso.
De onde?
Daquele filme do Schwarzenegger, O Vingador do Futuro. Será que eles vão fazer um remake agora?
Aham, sei.
Então eles tiraram daquele filme, porque...
Uma coisa, o remake não vai ser tão bom porque não tem o Arnold Schwarzenegger.
É. Hasta la vista. Concordo também, porque aquela parte lá de tirando aquela roupa de mulher lá, aquela é clássica.
Não,
mas você já assistiu o Vingador do Futuro?
Não sei, cara.
Eu assisti, faz tempo, mas...
Então, o Vingador do Futuro é a mesma coisa.
Mulher dos três peitos, né?
É.
Sim. Lembrei.
Ele não chega lá, ele tá com amnésia e tal, depois ele não abre a maleta lá com ele mesmo falando.
Uhum. Pode crer.
Então...
Nossa,
é tempo, cara.
Esses filmes... esse tá sendo estragado porque não tem o Arnold Schwarzenegger. E Terminador do Futuro, o 4, que saiu também, não tem o Arnold Schwarzenegger. O que eles têm na cabeça de tirar o Arnold Schwarzenegger dos filmes? Cara, é bom, velho.
É porque ele não pode fazer, né?
Porque não pode?
Pode.
Porque ele é deputado.
Mas ele tá fazendo Mercenários, cara. Fez o 1, vai fazer o 2.
Não, é porque agora ele não é mais, eu acho.
Será?
Ah, eu não tenho certeza.
Ah, mas então dá tempo depois. Ainda.
Mas é porque na época mesmo ele tava... Eu acho que era época de candidatura. Por isso que ele não podia fazer, tá ligado?
Talvez, mas...
Porque é época de candidatura, você não pode. Eu acho que os caras deviam ter enrolado um pouco pra fazer, porque na boa.
Mas qual você tá falando? Exterminador do Futuro.
Exterminador do Futuro. Porque é o seguinte...
Mas eu acho que a história do filme não se encaixa mais no Arnold Schwarzenegger, porque é um monte de robô sem... Agora não tem mais a face humana.
Mudou tudo. Totalmente diferente. Só
eu não assisti e nem tô querendo assistir.
Não
outra
assisto,
coisa
não,
que eu
não tem
quero
o
que estragam é Robocop.
Não, pode crer, vai sair Robocop.
Vai ser outro Robocop, eu não
pelo que dizem, vai ser um Robocop à la ninja do Metal Gear.
Tem que ser o Robocop durão.
O Robocão no Robocop durão é mais legal.
É.
Apesar de que nos dias de hoje em dia, pensa bem.
É, um Robocop tipo, meio durão seria legal, né?
Até, sei lá, eu sou mais.
Agora você imagina o Robocop na amnésia.
Que da hora. Não, o Shadow não ia conseguir matar ele,
velho. Não, é. Ou o Schwarzenegger.
O que, que tem o Schwarzenegger? O
Schwarzenegger do Exterminador do Futuro lá, é.
Ninguém consegue matar ele. Hasta la vista, Shadow.
Já era.
E dava uns tiros nele.
Amnésia, né?
Amnésia.
O jogo tem essas partes legais, algumas poucas, que nem a parte da água. Mas eu achei o jogo bem paradinho, viu?
Eu achei.
Faltou, como se diz, conteúdo.
Não é conteúdo assim, cara.
Não, conteúdo tem, só que o conteúdo não foi bem desenvolvido.
Então, faltou inspiração, faltou mais.
Faltou menos enrolação. Eu não sei se os caras tiveram uma equipe de teste, porque pelo que você joga, parece que não tiveram uma equipe de teste, cara.
Não.
Tipo assim, outras pessoas, tá ligado, pra testar o jogo. Porque você joga e você fica naquela. Que nem eu, fiquei uns meia hora pra achar alguma coisa. Você acha alguma coisa, tipo, não tem inimigo, não tem nada, você fica meia hora andando em círculo.
Fica meio ruim isso aí também.
Você se assusta um pouco, mas depois de meia hora de jogo, as portas abrindo já não tá te assustando mais, cara.
Pior que é verdade, ó.
E o jogo é isso, né? O jogo é mais porta abrindo, coisa caindo, do que o monstro tá em si.
Isso.
Isso é verdade, mano. Tem umas partes que você assusta, que nem que a parte que você vai abrir o armarinho lá e cai queimou de crânio.
Tem umas partes assim, né?
Mas comparado com outros jogos aí, é muito menos susto, cara.
E como o próprio jogo recomenda, joguem com fones de ouvido.
É, joguem com fones de ouvido.
Acho que dá um pouquinho mais de tensão do que jogar sem.
E com a luz apagada também.
E sem o Álvaro por perto, porque ele tira o seu fone de ouvido.
E com roupa.
Oh.
Hã?
Que?
Jogue com roupa.
Você tava jogando pelado?
Não. Imagina o Dave jogando pelado no escuro.
Não imagina não.
Esquece.
Bom, então, vamos avaliar então aí, porque já deu de falar de amnésia.
Agora você pode falar bagaça, né?
Vamos avaliar essa bagaça.
Beleza.
Então, Ney, por favor, coloque a vinhetinha que não era pra ser uma vinhetinha, mas acabou virando a vinhetinha. Coloca aí.
Vinhetinha?
Vinhetinha, boa.
Coloca aí, vai.
Coloca aí. Bom, Vamos começar por quem? Hoje eu quero fazer diferente. Começa pelo Ciel. Quantos Space Points você dá pra esse jogo?
Eu comecei da última vez, eu acho, não era?
Ah, é? Não sei. Vai.
6,5, vale?
6,5.
Não, 7. 7, vou arredondar pra 7.
7 Space Points. Nenhuma declaração, só isso, né?
Não gostei.
Simples, prática e eficiente.
Não gostei.
Não gostou.
Não curti. Tem história. A história pode ser até pouco boa, pode ter um conteúdo bom, mas não soube desenvolver. Faltou muita criatividade, na minha opinião. Só, cara.
Beleza.
Não gostei. Vai, Ney. Não gostou.
Ney, quantos Space Points?
Eu? 6,5.
6,5.
Por quê? Na boa. Se eu quisesse ver a história, eu li um livro e assisti um filme.
É.
Tipo, a história pode ser bacana, mas o jogo também tem que ser bacana.
É, o interessante é que tenha uma história bacana e o jogo bacana. É.
Que nem...
Só a história bacana e o jogo, tipo amnésia.
É, tipo, um jogo chato.
Não dá certo.
A história pode ser bacana, mas jogo... no conteúdo...
Não, tem que ser o conjunto, né, cara?
União faz a forma.
Como eu disse, mas é... Às vezes só no começo, né? Porque nós não jogamos até no finalzão, mas é como dizem, né? Primeira impressão é que fica.
É, primeira impressão é que fica. Eu joguei 3, 4 horas de jogo, já não tô aguentando mais. Eu pretendo deletar do notebook aqui e nunca mais jogar.
Isso. Apagar a memória, toca. É, toma um negócio lá de amnésia.
Joga amnésia no seu PC. Tônico de amnésia.
Pode crer. E em mim também, pra esquecer esse jogo.
Exatamente.
É, mas...
E o certo, quantos pontos dá?
Eu vou dar...
10? Mas já?
Não. Eu vou dar 6 Space Points. Porque, como eu disse, quando você fez as suas considerações aí, é interessante que o jogo tenha história legal? É. Só que o jogo tem que ser um conjunto. É uma covardia fazer essa comparação que eu vou fazer aqui agora, mas pega Skyrim. Tem uma história legal e o jogo é legal.
Nossa senhora.
Não, é uma covardia comparar esses dois jogos. Mas eu tô dando exemplo. Vamos pegar um jogo, então, que dá pra comparar. Não, Slender não dá pra comparar porque não tem história.
Ah, é verdade.
Mas é... Digamos Metal Gear. Metal Gear ainda é muito superior, mas mesmo assim... O jogo tem uma história legal e o jogo é legal. O Amnésia, ele tem uma história muito boa, apesar de complicada, mas o jogo é cansativo, enjoa, como
é
você disse.
Repetitivo.
A primeira impressão é que fica. E se eu joguei 3 horas, 4 horas de jogo e eu não me diverti, eu vou parar de jogar.
Foi mais que a primeira impressão.
É, foi mais que a primeira impressão. Eu tive a primeira impressão e ainda tive um pouco de esperança, mas não.
Não rolou.
Deu certo. Não rolou.
Então, fechamento das considerações finais é que, na boa, vai assistir o filme do Pelé.
Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé.
Vai assistir o filme do Pelé.
Ou vai tomar um suco. compra um suco, uma pipoca e vai fazer outra coisa.
Vai assistir o filme do Pelé. Ou joga Slender. Você vai ficar com mais cagaço.
Joga Slender.
E aproveita e ouve aí o...
Bom, vai lá ouvir nosso podcast. Vai lá ouvir que deve estar bem melhor e os caras estão rachando porque já é a quarta vez que eu gravo os meus pedaços.
Não consegue falar. Eu falo por ele, vai ouvir os outros podcasts lá. Ouve o do Slender e tal.
Vai lá.
E é isso aí.
É.
Isso aí, galera. Então a gente está chegando ao final do podcast. A gente chegou no final, né? A gente não está chegando.
Então bateu o final do podcast.
Ô, mas não é foda de novo, hein?
A gente bate o final toda semana no podcast. Queria agradecer aí o Ed, que voltou a comentar, nosso amigo. O primeiro cara que fez comentário.
Parabéns
aí,
cara.
Um dos primeiros,
né? Você é um cara legal, velho.
Agradecer o Simon. A gente nunca agradeceu o Simon, mas a gente tem que agradecer muito o Simon. Ele foi o primeiro a comentar. E ele fez a arte pro nosso blog, que vocês podem ver aí embaixo. Eu cunei o Álvaro, fugindo do Beholder.
Simon é foda, velho.
Então, valeu, Ed, valeu, Simon. Agradecer o Vitor, que tá ajudando na divulgação aí, o Vitor Duarte e tal. Indicar aí o pessoal do Game Bang, porque agora eles estão saindo com os reviews em gameplay no YouTube. E eu assisti o do Sleeping Dogs lá e eu achei legal pra caramba. Então eu indico... E tenho falando de jogos também, que estão com podcast foda pra caralho.
Isso aí.
E curti pra caramba. E eles estão. Eles estão um pouco na nossa frente, mas eles começaram agora também, não é muito tempo não. E os caras são fodas. Valeu pro Lê, né? O Lê tava ajudando a gente a divulgar no Twitter. E valeu aí, Lê.
Valeu.
Valeu.
Curtam aí as nossas parcerias. lá no Facebook a gente fez uma parceria com o Nerds 360, a página da hora. E aqui no banner vocês já podem ver a página do Andrew ZX, ele faz uns gameplays legais também.
Isso.
Então acessem aí, todo mundo, os do Game Bang e do Falando de Jogos também vai ter o banner aqui, vocês...
Isso aí, os caras do parceiro, gente boa.
Aham, agradecer o Caseiro, Caseiro Filmes, que já tá vendo a edição de uns vídeos aí que a gente gravou. E em breve a gente vai estar saindo aí também na área de vídeos.
Isso aí.
Provavelmente a gente vai fazer uns game commentary aí, talvez agora, não sei, terminando o podcast aqui a gente vai gravar.
Isso aí.
Então é isso aí, galera, valeu a todos vocês aí que têm nos ajudado, que têm escutado. E obrigado a todos os nossos patrocinadores que a gente ainda não tem.
Obrigado.
Mas a gente pretende ter.
A gente pretende ter.
Se você tiver a fim de patrocinar, pode falar com a gente.
Nem que seja um real.
Nem que seja um real. Que
nem
já...
que seja doação de salgadinho.
Pensa bem, um real já dá pra comprar um JF. Pra gente beber enquanto a gente tá fazendo esse podcast, porque tá calor pra caralho aqui.
Muito calor, aqui.
A gente tá fechado.
A gente tá fechado e não tem um ventilador.
Nem não compra nem isso.
Se quiser doar um ventilador.
Doar um ventilador. Então é isso aí, galera. Obrigado por ter ouvido até o final. Se vocês têm alguma sugestão, crítica ou alguma coisa assim, vocês comentem ou nos mandem um e-mail com sugestão.
Vocês podem mandar um e-mail, que a gente não leu e-mail até agora, porque a gente não tem e-mail.
A gente não recebeu e-mail. Na verdade, se a gente for ler e-mail, vai ser tipo assim, Nerd do Espaço tem um novo seguidor no Twitter, coisa que não acontece muito, aliás. Então, manda um e-mail aí pra gente, que a gente lê aqui com sugestão, com crítica, com qualquer coisa.
Mandem, por favor.
Curta nossa página no Facebook, facebook.com/nerddoespaco. Mande nosso e-mail no nerddoespaco@hotmail.com. Tem no slider lá em cima. Nos siga no Twitter, nerddoespaco. @nerddoespaco, é só isso. Eu sempre tento estender.
Certo.
É isso aí, galera. Valeu. E semana que vem a gente tá de volta aí. E semana que vem tem coisa boa, hein?
Isso aí.
Isso aí. Falou.
É nóis. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. É nóis, tchau, tchau.
One. Game over.
A senha é LK E 2 7 1 T Y R 2 9 9 O D N 3 1 4